Esse episódio é apresentado por Mombora, sua dose extra de energia natural para o seu treino. Ultra Coffee, performe seu melhor nos treinos, estudos e trabalho. Saiba mais na descrição deste podcast. O Gregário Cycling é amigo da Ciclovia do Rio Pinheiros, a ciclovia que revoluciona o jeito de pedalar em São Paulo.
No episódio dessa semana, o ouvinte Frederico Azevedo nos conta sua história. Ciclista dedicado, sofreu muito com as cãibras no Letap de Campos desse ano. Fred acendeu um alerta e o Gregário Cycling transformou isso na pauta da semana. Nesse bloco, a gente conversa com o próprio Fred, que conta sua experiência no Letap de Campos, como ele descobriu que a cãibra era, na verdade, uma rabdomiólise, uma lesão muscular muito mais séria que pode afetar o funcionamento dos rins. Confere aí. Fred, muito bem-vindo ao Gregário Cycling. É um prazer ter você aqui com a gente.
Obrigado, Leandro. Prazer é meu. Sou fã do programa. Espero que eu possa contribuir.
Fred, acho que abrindo com uma menção de uma coisa que muito nos honra, de que você é um ouvinte que entrou em contato com a gente para contar a sua história, e esse é o DNA desse programa que surgiu. E a primeira coisa que chama atenção na sua história é de que, se você não prestar atenção nos sinais que o corpo te dá, você pode pagar um preço caro. Você não pagou esse preço pela sua experiência e pela sua iniciativa. Conta um pouco a sua história como ciclista. Inclusive, você tem uma atividade médica na medicina como intensivista, né?
A minha história como ciclista é sempre aquela história da criança que, na rua de trás, com paralelepípedo, pegou uma monareta, levou o primeiro tombo, saiu chorando. Mas eu realmente, na verdade, eu me dediquei a outros tipos de esporte. Não era bom com nenhum esporte de bola, com bola, né? Mas só vinha pegar na bicicleta de novo, efetivamente, quando minha filha nasceu. Eu não queria ficar servindo Coca-Cola para as visitas, eu arrumei uma maneira de sair de casa. Aí comprei uma, comprei uma Speed e aí saí pedalando. Mas assim, só uns 4 anos atrás que eu falei, poxa, tem competições, grão-fondos e tal, tem que me preparar para isso. Foi aí que eu procurei fazer um teste de aptidão, né, de VO2, e perguntei por um professor, né, assim, por um treinador. Aí, isso tem uns 4 anos, mais ou menos. E aí me indicaram o Álvaro Ferreira, que é o meu treinador até hoje. E aí comecei a pedalar mais sério mesmo, né? Assim, planilhado. Eu sou aquela pessoa que não falha a planilha, sabe? Eu cumpro a planilha à risca. Praticamente devo ter furado assim, uns três treinos nesses últimos 4 anos. E aí, aliado à questão da medicina, que eu acho que a gente tem que ter atenção, né? Eu tenho 48 anos, apesar de parecer 47.
Percebi pela voz.
Mas assim, como intensivista, eu já vi casos de rabdomiólise, né? Que foi, na verdade, o que eu tive, né? Quando eu fiz um teste no exame de sangue, 2 dias depois do Letap, que eu descobri que eu tinha uma enzima muscular 18 mil, ou seja, 100 vezes o valor de uma enzima muscular normal no sangue de uma pessoa, do indivíduo, né?
E aí, pausa, é assim, soletrar a palavra difícil e compreender o que ela significa mais.
Rabdo, com B mudo, né? R-A-B-D-O, miólise, né? Que é miólise significa destruição do músculo, né? E rabdo é porque é o músculo estriado, né? É o músculo que faz o movimento. A gente tem outros tipos de músculo, tem o músculo liso, que é o músculo que tem nas veias e artérias do nosso corpo, por exemplo, e tem o músculo estriado. Então, assim, rábido é para identificar o tipo de músculo e miólise a destruição desse músculo. Esse quadro ele é mais comum, né, em acidentes de trânsito, por exemplo, quando não chega sangue para uma determinada área do músculo. Então, assim, é esperado que haja uma grande destruição muscular e os fragmentos desse músculo caem na corrente sanguínea. Qual o perigo disso? Isso evolui para uma série de cadeias inflamatórias e que afetam o rim. Não é só inflamatório como físico, porque é uma partícula muito pesada para o rim filtrar, né? Bem, outras causas são drogas e a causa que aconteceu comigo, eu acho que foi um conjunto ali, foi um exercício físico, claro, intenso, mas Lembrando, eu já fiz Audax, já fiz o Basecamp do Everest, nunca tive... Aliás, esses exercícios de intensidade longa e moderada, eu não costumo nem me causar grandes cãibras. Ali eu tive uma atividade muito intensa no Letap após uma, provavelmente uma desidratação e um desequilíbrio de sódio, potássio. E eu acho que essa diarreia que eu tive, ela pode ter sido até viral, porque também alguns estudos falam que o vírus pode acometer a célula muscular também.
Mas Fred, você treinava com o Álvaro, você buscou uma orientação e a partir daí você deve ter vivenciado experiências de cãibras ou coisas parecidas com que as outras pessoas também já viveram. Eu já tive cãibra inúmeras vezes, o Álvaro também. O que tornou essa experiência do Letap algo muito específico? O que aconteceu contigo?
Eu cheguei no Letap no peso que eu queria. A ideia, eu tinha combinado com o Álvaro Ferreira que eu ia subir o Itapeva mais forte do que eu tinha subido ano passado. Só que na véspera eu comecei a ter um desconforto intestinal. Eu interpretei aquilo como uma diarreia, talvez que eu tivesse alguma coisa que eu tivesse comido, mas pode ter sido viral. Só que eu me hidratei com isotônico, assim, procurei me manter no foco, né? Descanso, hidratação, alimentação. Pra você ter ideia, eu acordei realmente bem antes da prova para já comer no quarto, quando eu descesse para o café da manhã, eu fizesse só mais um complemento, mas eu queria dar tempo para absorver carboidratos e líquidos. Então, e saí para a prova muito bem. Comecei na prova com muita atividade, botando pressão mesmo para andar mais na frente que eu pudesse. Alcancei a meta de subir mais rápido o Itapeva em relação ao ano passado. Desci ali a Serra Nova ligado. Fiz lá os topetes de Santo Antônio do Pinhal forte. E aí eu senti uma câimbra muito forte bilateral no quadríceps, né? Bilateralmente. Foi forte demais, mais forte do que eu costumava ter. E assim, tinham apenas, entre aspas, 60 quilômetros de prova, mais ou menos. E aí eu entrei ali no lajeado e tal, fazendo menos força e tudo. E aí quando chegou no pé da serra, no que eu parei, desci da bicicleta, acontece com todo mundo que está com câimbra, dá uma intensificada nas câimbras até você conseguir alongar. Só que o que me chamou a atenção é que quando eu urinei, a cor da urina tinha fragmentos musculares, né? Um médico sabe identificar isso, a gente chama de mioglobinúria. Aí, só que eu não pensei como médico, eu pensei como atleta amador, né? Massageei as pernas com a Coca-Cola gelada, tomei Coca-Cola, tomei isotônico e voltei. Falei, não, ano passado eu também tive um pouco de câimbra e eu passei 50 pessoas na Serra Velha, então vamos ver se eu consigo de novo. Só que eu não estava conseguindo, você tem ideia, minha frequência cardíaca máxima é 191, 193, eu trabalho alto. Mas eu não estava assim, devagar como eu subi a Serra Velha, era para ter descido bem a frequência cardíaca, ela não descia, ficava 180, quando eu diminuía muito, 172, 175 batimentos por minuto. E eu comecei a achar que eu estava passando mal. Eu falei, não, trabalha a mente, você não está passando mal, vai só devagar, a gente tem que concluir esse negócio. E aí eu fui, ainda dei aquela sprintadinha no final, aí cheguei lá no lounge lá dos atletas, peguei a pasta, a macarrão, comi, me hidratei o máximo que eu pude, tomei uma IPA, né, tomei uma cerveja, e aí a urina começou a sair clara, né, assim, não saiu mais escura e tal. Eu me desliguei daquele negócio, fui pro hotel, ainda saímos para almoçar com outros amigos, tomei um pouco de vinho, mas assim, comi bem, mas não tive nenhum cuidado especial. Resolvi dormir em campo, segunda-feira peguei estrada, 6 horas de estrada, mas quando eu saía do carro, eu não conseguia andar direito de tanta dor. Falei, gente, eu faço treinamentos muito mais longos, eu subo até mais montanha no mesmo dia. Pô, já fiz lá o Gran Fondo do Douro, que é 3 mil de altimetria, não sei o quê. Alguma coisa está estranha. Aí, no dia seguinte, eu fui visitar um paciente em casa, aí fiquei segurando o corrimão para descer a escada da casa do paciente. Eu falei, não, vou passar no laboratório ali em frente mesmo e vou dosar minhas enzimas musculares. Deve ter acontecido alguma coisa. E aí veio, né, infelizmente, a enzima muscular laboratorial da rabdomiólise, a CPK, deu 18 mil o valor, sendo que o valor normal é 190. 190 ponto, né? 190 mil, 190. Então, assim, juntou-se dor muscular intensa, urina com características de mioglobinúria, que é, né, fragmentos musculares saindo na urina, e o exame laboratorial, 100 vezes o valor normal da enzima muscular. Então, assim, não havia dúvida mais que eu estava com rabdomiólise e que eu corria risco de de perder a função renal, de evoluir com falência dos rins.
Mas você tinha uma câimbra e aí ter continuado a prova gerou essa rabdomiólise ou já era uma coisa só desde o começo e você que não tinha percebido por esse ímpeto aí de se superar, de completar a prova?
Leandro, eu acho sinceramente que ninguém vai ter certeza disso, né, do que aconteceu primeiro, mas eu acho que a maioria dos médicos que tem afinidade com esporte ou especialista em esporte vai entender que já iniciou com a destruição celular, né, com rabdomiólise mesmo, que a câimbra foi um sinal de alerta, só que aí entra, acho que todo mundo vai ter essa dúvida, quem está ouvindo o programa. Quando que a gente vai saber que essa câimbra é um sinal de alerta para algo grave que pode estar acontecendo, pode vir a acontecer? Então, eu até não quero que ninguém fique assustado com esse histórico, acredito que isso seja uma exceção, mas é importante, já que a gente está no lazer, né, no esporte amador, olhar com mais carinho para isso.
E essa sua lesão, essa sua experiência, afetou o seu desenrolar com o ciclismo? Ou você já tem uma depois desse diagnóstico, desse tratamento, e o fato do seu rim não ter sido afetado, uma vida, retorno normal à bicicleta? Ou isso já mudou um pouco também a sua forma de praticar?
Eu atualmente estou trabalhando um pouco menos, não me sinto ainda exatamente normal, do ponto de vista de disposição física, estou chegando lá. E em relação à bicicleta, o que eu determinei? Que eu vou a uma consulta com a médica do esporte amanhã, inclusive. Ainda as minhas enzimas musculares ainda não voltaram ao normal, mas também não retestei nas últimas 48 horas. A minha ideia é testar novamente. E ela que vai me dizer várias questões, né? Quando vou voltar, de que forma eu vou voltar. Claro que a gente vai conversar com o Álvaro Ferreira, o treinador. Mas, mais importante, eu tenho um receio seguinte. A partir daí, quando eu tiver câimbras, vamos novamente reinvestigar se as enzimas musculares subiram? Porque existe uma condição chamada miopatia metabólica, que eu espero que... acho que não faz muito sentido eu ter essa doença, mas acho que vale a pena pensar nela, que é uma alteração genética em uma das enzimas que trabalha nesse metabolismo muscular. Então, quem tem algum problema relacionado a isso, pode não ser só uma câimbra, ser um sinal de rabdomiólise. Né? Mas é uma questão rara, né? Uma doença rara, mas que é uma doença que eu espero discutir com a médica amanhã, né? Sobre isso.
Fred, qual seria o cenário limite se você não tivesse uma formação médica e um cuidado com seu corpo, de ter feito exames e se cuidado a partir do seu retorno pós-prova? O que poderia ter acontecido com o teu organismo se você não tivesse tomado cuidado nenhum e achasse que era só uma moleza pós-prova, você estava meio cansado e não tomasse nenhum tipo de medida de hidratação ou de cuidado adicional?
Álvaro, nesses níveis de enzimas musculares, né, 100 vezes acima do normal, existe um risco muito grande dos rins se tornarem insuficientes. Isso porque há um depósito desses fragmentos musculares nos rins, isso vai além da capacidade dos rins de filtrar, né, o sangue, isso provoca algumas reações até vasculares nos próprios rins. Então, eu provavelmente não me hidrataria tanto, talvez ingerisse bebida alcoólica, não descansasse o suficiente, e quando lá na frente, alguns dias depois, eu poderia começar a ter tremores, sonolência, dificuldade para urinar, né, diminuição da quantidade de urina, ou seja, sinais clínicos de insuficiência renal. E aí o ponto limite disso é precisar fazer hemodiálise ou até a morte, porque algumas alterações, se você liberar muito potássio na corrente sanguínea, e pode acontecer nesses casos, pode ter uma parada cardíaca súbita, né?
E eu acho que o que o Leandro falou, e você mencionou do seu aprendizado, de que talvez na mesma circunstância você fosse mais calmo, você pegasse mais leve, você se divertisse mais e competisse menos, eu consigo imaginar que a maioria de nós que pratica o esporte, que investiu um tempo e um dinheiro para estar lá no evento e com essa atitude de endurance, assim, não ouço o corpo e uma coisa obsessiva de vamos lá. Eu acho que aí tem uma área de risco, a gente já falou disso no programa Ouça o Seu Coração, de que a gente precisa aprender, e você tem um caso rico e único de estar aqui com a gente, o quanto você vai na sua determinação de raça, de tudo a qualquer custo, e o quanto você respeita e escuta e conversa com o seu corpo. E você está narrando que você está revendo, renegociando essa conversa, né, nesses dias seguintes, e achando o tom de uma coisa que te apaixona, que te desafia, que te motiva. Imagino que possivelmente ajuda a administrar o estresse da profissão que você tem, que é uma profissão de alto estresse como intensivista, trabalhando em UTIs. Como é que você está vendo essa renegociação dessa conversa com você? Porque na teoria falar, não, chegasse lá e ia leve, mas você colocou dinheiro, tempo, se preparou, fez inscrição, se comprometeu com pessoas do seu entorno de estar lá e chegar assim, galera, estou tirando o pé aqui porque senti que meu corpo não está bem. Acho que é uma decisão que muito pouca gente tomaria.
Álvaro, eu vou te falar que eu não sei como é que eu vou reagir, porque eu tenho uma paixão enorme pelo ciclismo e eu tenho vontade de melhorar sempre minha capacidade física, meu desempenho. Eu me cobro, a minha mulher reclama dessa, que acha que eu me cobro muito, mas eu acho que vários ciclistas são assim. É uma categoria esportiva, tem essa peculiaridade muito forte de fazer melhor e vou vencer as dificuldades, né? Os meus limites, vencer os limites. Mas eu acho que eu estava precisando desse estímulo, de certa forma. Eu vou tentar pegar isso como um grande motivador para saber separar até que ponto eu vou buscar essa melhora no desempenho e tentar ouvir mais meu corpo e tentar curtir as coisas nesses dias difíceis de uma outra forma. E eu vou te falar, nas poucas vezes que eu aceitei mais não pegar tão forte, né, numa competição ou num desafio, foi bom, foi gostoso também. O problema é que a gente termina, sempre quando termina assim, poxa, parece que faltou uma adrenalinazinha, podia ter feito um pouco mais forte. Sempre tem essa sensação, né?
E aí, cruzando as duas pontes, você como profissional da medicina e você como atleta amador, como é que você vê? O nosso corpo tem níveis de alarme pré-setados. E através do condicionamento, do treinamento, a gente vai brincando e esticando esses limites. Tem um exemplo clássico de quem pratica mergulho de apneia sem oxigênio, que vai testando, até uma hora que apaga embaixo d'água e morre afogado. Quem ingere água inconsciente morre afogado. Esse tipo de atividade, na atividade física, eu acho que a prática do treinamento, da busca do desafio, do limite, a gente cada vez mais vai negociando e até burlando esses controles do nosso corpo, que são fantásticos e muito sofisticados. Como é que você vê esse processo assim? Aonde, na sua opinião, e é que não estamos falando de um parecer clínico, mas simplesmente uma conversa, onde é que você acha que está o limite do saudável em testar esses limites e em empurrar essa barra para cima?
Para sofrer adaptações na nossa aptidão cardiovascular, né, muscular, a gente tem que esticar a corda, mas a questão é que esticar a corda no treinamento é diferente de esticar a corda na competição, eu acredito. Primeiro que quando você estica a corda no treinamento, vamos lá, você colocou o frequencímetro, eu apoio muito que os atletas usem o frequencímetro, porque eu acho que ali você pode identificar algumas mudanças, né, no seu limite, alguma coisa que não está legal, mas geralmente no treinamento você faz períodos de intensidade máxima ou submáxima. Então, isso é bem controlado. E, normalmente, o treinador pede para você só repetir o estímulo depois que a frequência cardíaca baixar a um certo ponto, né? Ainda tem aquela determinação. Olha, se você não está conseguindo, a frequência cardíaca não está baixando, você não está se sentindo cansado, para antes de acabar todos os estímulos e volta para casa. Então, assim, tem que ouvir isso, tem que seguir as orientações. E numa prova, eu acho que a gente tem que se conhecer melhor. Por exemplo, eu sei que muita gente com mais de 40 anos vai fazer o letap, o longo, talvez sem ter feito um treino teste, né, numa distância, altimetria parecida com intensidade. Geralmente não precisa ser igual à prova, né, claro, mas pelo menos 70% do que fez, que vai fazer na prova. Então ali ele está se conhecendo, e mais ainda, muitas vezes não participou de nenhuma outra competição menor, um médio fundo, Eu, por exemplo, quando comecei, eu fiz primeiro um médio fundo, não fiz o gran fundo. Então, você vai conhecendo o teu corpo e vai aprendendo um pouco a ouvi-lo. Realmente, naquele dia, minha frequência cardíaca não estava normal. Então, eu devia ter me tocado. Mas aí, acho que também o que aconteceu também. Eu não tenho feito competições, não tenho competido muito. Então, acho que faltou um pouco aquele... Assim, tá em dia com o autoconhecimento do corpo.
Fred, foi de uma grande inspiração e uma gratidão enorme de você compartilhar essa sua experiência aqui com a gente. A gente vai continuar esse programa ouvindo alguns especialistas, tratando a cãibra não como uma exceção, como aconteceu contigo, mas o fenômeno que atormenta todo mundo que pedala, e fica o recado de como ouvir o nosso corpo. Sempre ter esse cuidado e, ao mesmo tempo, manter a chama da motivação pelo ciclismo sempre acesa.
Sim, sim, acho que vai ser muito útil para outras pessoas. E muito obrigado pelo convite. Foi um prazer enorme estar podendo bater esse papo com vocês. Estou desejando aí muita saúde a todos os ciclistas.
Perfeito, cara. E mais uma vez, obrigado, porque é sempre uma satisfação, como o Álvaro falou, o nosso ouvinte dar um feedback e fomentar a ideia de uma pauta aqui conosco. Você fez isso com uma experiência sua, que ainda é mais legal. E a gente agradece mais uma vez. A conversa com o Fred chegou ao final, mas o episódio Cãibras tem outros dois personagens que trazem muita informação para você. Escute a nutricionista Iana Glaser e também o médico do esporte, o Gustavo Maglioca, o Doc. O Gregário Cycling é um podcast semanal e você pode seguir a gente nas mídias sociais, siga o nosso Instagram e fique de olho em tudo o que acontece no mundo das rodas. A gente tem muito conteúdo esperando por você. Aproveite e conheça também o Shop Gregário. São itens elaborados com muito carinho e a identidade Gregário, como a caramanhola Elite Fly, a preferida dos ciclistas profissionais e que pode ser sua. Agora com as cores e a marca Gregário. Um grande abraço e até a próxima!